Tem uma pergunta para Francisca. Marido Socorro, roufenha por conta de uma faringite horrorosa. Por que que a sua família veio para o Brasil?
Lu, eu fiz algumas anotações, assim, mas a princípio eu viajo, faço alguns links. Bem, eu tenho ouvido, né, aqui as falas, e meu pensamento sempre vai assim, para o lado das artes, que é a minha formação, eu curto, eu acho que a arte tem um diálogo muito bom, assim, né, cria pontes. E eu vejo essa questão de que como que a gente vai articular, né, a produção. Eu coloquei que o nosso pensamento acadêmico brasileiro, e a Daniela me lembrou de uma palavra, que eu vou até iniciar assim, o que eu tenho a dizer, falando sobre o movimento antropofágico, né, da Tarsila do Amaral, que era um grupo, né, de burgueses ali, paulistas, que tiveram a oportunidade de sair e fizeram, é um movimento aqui no Brasil que até hoje eu acho que dos poucos que nós tivemos realmente uma identidade nacional e conseguiu projetar a arte brasileira para fora. Então, foi um grupo específico que tinha acesso ao conhecimento, que tinha acesso, né, tinha oportunidade de sair. E também fiz um link com o Milton Santos, no documentário que ele fala do, né, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que ele fala que antigamente tinha realmente isso, né? O cara que tinha que sair do país para ter acesso a uma formação melhor e maior. E hoje nós temos aí o mundo, né, dentro de casa. Então, acho que nós temos a técnica e a tecnologia para fazer diferente. E pensando aí na Maria do Socorro, e, né, que ele falou, legal, ela está aqui, e ela surgiu realmente com essa proposta, né, com essa minha inquietação de movimentar e de sair um pouco da universidade, de produzir, de comunicar, de falar com outro. Até eu estava conversando no carro, falei, nossa, a multimistura, né, para as pessoas que me conhecem um pouco mais, que eu investigo, gosto de estudar sobre o conhecimento leigo, as tecnologias sociais. Foi um trabalho que levou muito tempo, entrevistas, nós perdemos aí a oportunidade de entrevistar a Zilda. Eu já tinha aquilo, nossa, tem que entrevistar, né? Porque um registro, essa coisa de registrar. E depois eu falei com o Ivan, falei, nossa, eu quero ser igual o Michael Moore. Eu quero fazer isso no doutorado, eu quero levar, as pessoas têm que conhecer essa história, têm que saber, né? Porque isso não pode morrer. Né, são 30 anos, e é lindo de você ver aquelas pessoas fazendo ciência, descobrindo soluções locais, e os relatos, de repente somente a banca vai ler aquela tese, ou então ela vai ficar restrita a mim. Isso tem que abrir, tem que ser compartilhado. Aí eu falei, Ivan vai se assustar quando eu falei, né, do Michael Moore, que eu queria fazer no doutorado, fazer um vídeo. E para minha surpresa, ele pensou, como é que a gente vai fazer isso? Como é que pode fazer isso? Então, eu achei ótimo. E realmente fiz essa proposta. Falei, nossa, eu quero trazer e trabalhar com DOC, fazer algumas coisas, começar a articular um pouco mais. E a Maria do Socorro também veio dessa inquietação do João Buracão, que se tornou um dos maiores cidadãos e políticos do estado do Rio de Janeiro, né? E foi feito por um borracheiro, que tinha um buraco enorme em frente à casa dele, ele construiu um boneco. Isso teve uma repercussão tão grande, né, local, que alcançou aí o global, saiu até no New York Times, o João Buracão, e ele virou sinônimo de onde o João Buracão aparecesse, e a obra seria realizada em 2 dias a 3 dias. Né? E eu fiquei pensando, nossa, que sacada, né? Quanto a gente escuta tantos discursos, tantas promessas e tanta coisa que fica parada, e ele realizou aí num período muito pequeno um número enorme de obras, a ponto do Zeca Pagodinho colocar ele numa charrete para consertar uma ponte que estava 30 anos a ponte abandonada, e ele conseguiu, botou na charrete, foi lá. E eu pensei nisso, né? Eu lembrei do Banks também, o Banks, que é um artista plástico inglês, não sei se vocês conhecem, que trabalha com intervenções urbanas, e no silêncio, assim, né, que ele vai e faz um grafite gigantesco normalmente uma imagem muito chocante, ele consegue mobilizar, né? E a gente tem aqui pequenas coisas que realmente chamam a atenção, né? A Bienal de Arte agora trouxe aquele artista que colocou o Lula com uma pistola, com uma arma, né? E falando sobre a imagem, aquilo é uma imagem e como que a imagem pode se comunicar. Então, eu coloquei aqui, né, de como a gente pode articular essas sensações, essas intervenções, através de provocar, né, porque a percepção humana ela é comum a todos, né, independente de a gente falar da periferia, disso, daquilo. Então, eu penso muito nesses arranjos de como... Viagem, né, gente? Muita viagem. Então, eu botei aqui algumas coisas, né, também dos muralistas, né? Eu sempre vou um pouco nesse viés, mas pensando em relação ao conhecimento leigo, conhecimento científico, ciência, né? Essa brincadeira aí do Leonardo da Vinci, né? Arte, ciência. Teve uma frase agora do Bop, né? Do capitão do Bop, não sei se vocês viram, que era: cabe aos traficantes, cabe a Deus o perdão, né? A nós cabe... Não, possibilitar, né, esse encontro. Então, agilizar esse encontro, né, entre Deus e... Ele falou, o capitão do Bob. Foi agora. Não, ele não falou, tá na mídia, né? Ah, que já é uma Maria do Socorro, um João Buracão, que as pessoas estão pegando essa imagem aí para falar, né? Mas falou e eu também adaptei, né? Como que nós, assim, estamos possibilitando esse encontro, né? Não com Deus, mas com a sociedade de um modo geral, do conhecimento que a gente tem construído, né, dentro das universidades, da academia. Eu acho que é isso, eu quero possibilitar, eu acho que a gente tem que pensar em possibilitar esse encontro, né? Não com Deus, mas com... por enquanto não, né? Mas assim, eu gostei dessa, foi muito bem sacado, né? É isso, é o que eu tinha para dizer, e tinha outras coisas, mas acho que no decorrer desse encontro eu vou falar mais.
Já que está todo mundo falando da Maria do Socorro, eu queria fazer um relato rápido do que, como é que juntou, como é que ela veio parar aqui, que a gente estava numa inquietação sobre... A gente estava com vontade de fazer alguma coisa diferente, que envolvesse mais gente no nosso trabalho, nos nossos estudos. E aí o Ivan me contou que a Lu tinha feito uma boneca. E, por acaso, tinha na UF uma colega minha trabalhando com lixo. Assim, ela desmonta o computador e faz peças. Ela discute o que componentes tem naquelas peças, o que pode encostar na pele, o que pode ser descartado. E, depois de fazer toda a discussão, ela monta coisas assim fúteis, bijuterias, porta-lápis, coisas que, para nós, lá na técnica, não vale nada. E aí, juntando uma coisa com a outra, a Lu foi lá na UF, levou a boneca e a gente resolveu que ia enfeitar a Maria do Socorro com os lixos lá, resto de computador, e ia fazer um projeto em cima disso. Então, teve aluno envolvido, os meninos fizeram um filme, e um pequeno filme, e a Maria do Socorro morou lá na UF um tempo. E causou muita raiva, porque ela causou um incômodo. A moça da limpeza não queria entrar na sala, porque achou que ela parecia uma pomba gira, que ela não estava com essa roupa. Ela estava com uma roupa vermelha e preta. A Lu foi lá igual, com a roupa muito parecida. A moça falou, mas o que é isso? Não foi? Foi uma coisa assim. Ficou assustada. É bom. Então ela causou incômodo lá entre nós. Nós somos muito sérios lá. Não cabia ela lá no departamento. Não cabia. E aí ficou lá, tiveram que engolir ela um tempo, lá ninguém riu, não. Depois entrou essa semana, esse evento, ela ficou sentadinha na cadeira, assim, só para chamar atenção, e chamava mesmo, as pessoas vinham, as crianças que circulavam, porque era uma tenda montada no estacionamento lá do campus da engenharia. Ela ganhou muitos beijos, as crianças beijavam, os professores adoravam, o professor botou ela no colo para tirar foto. E ela causou um movimento que, assim, a gente imaginava que fosse acontecer algum movimento, mas é uma coisa muito forte, assim, as reações são muito diferentes. Tem raiva, tem brincadeira, tem tudo que acontece. Muitas, assim, o coordenador da pós-graduação de lá, que raramente vem conversar comigo, entrou na sala e queria saber o que é isso. E eu não tenho uma resposta, não tinha o que dizer para ele, porque, sabe, era assim, só mesmo para criar um movimento. Então foi muito legal esse tempo que ela passou lá na UF. Ela está vestida com a camisa, né? Depois ou antes, não sei, acho que foi antes, né? Ela passou um tempo lá na sala do Nexo, que tem uma vitrine, uma parede de vidro, e ela ficou lá sentada vários dias. Todo mundo perguntava, e na hora que a gente saiu no corredor com ela, levando ela embora, falavam, ah, mas já vai. Para eu entrar, o primeiro dia que eu fui sozinha, levei ela sozinha no colo, e aí o porteiro disse que eu não podia entrar com aquilo. Aí eu falei, essa boneca é do professor Ivan. Aí o rapaz lá... Perguntou se ela é inflável. Ele perguntou se ela é inflável. Então, assim, a gente não, eu não sei como vai ser lá na UF, se ela vai voltar para a UF, se a gente vai fazer mais alguma coisa, mas eu acho que a Lu falou, quando a Lu esteve lá, falou assim, quando a gente começou a contar as histórias que estavam acontecendo por causa da boneca, a Lu falou, a arte mobiliza. Eu acho que é isso aí mesmo.
Você me empresta ela para a UERJ uns dias?
Ah, é com ela.
Bem, eu vou fazer uma plástica nela, né? Porque a minha família, eu venho de uma família de... Né? A gente até brinca lá em casa, né? Tem sempre uma família, um músico, um artesão, um artista e um que trabalha. Meu pai que trabalha lá para manter as nossas loucuras, assim. Minha mãe é artesã e trabalha também com... Isso é uma brincadeira, né, gente? Uma piada, obviamente. Mas... E a gente faz, né, agora tem presépio, Maria, José, a gente está sempre catando algumas coisas, inventando assim. Mas ela não foi projetada assim para ser levada para todos os lugares, né? Ela está adquirindo uma... Está parecendo aquele homem bicentenário, né? Tem que mudar aqui a carcaça. Ela é toda de fibra, é muito pesada, eu vou colocar agora de plástico, ela vai melhorar aqui até a tecnologia da Maria do Socorro. E ela realmente está aí, é nossa, né? É do grupo, faz parte aqui do... Né, que já tá no, o nome está no artigo também. O nome da Maria está. Escreveu um artigo. E aí?
Alberto. Eu estava percebendo assim nas vozes, e o pessoal falando muito de literatura. Eu lembrei do Policarpo Quaresma, né? Naquela angústia que ele tem. E foi um livro que eu li na minha adolescência, que marcou muito, né? Aquela coisa de querer mostrar que o Brasil tem um seu valor. Então, ele começa lá com um violão, né, para mostrar que é o verdadeiro instrumento, e nega tudo aquilo que vem de fora, né, porque o violão é um instrumento brasileiro por excelência. Depois ele vai tentar plantar, aí ele tem problema lá com as saúvas, né. Ele até brinca, né, que como é que é? Pô, é muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são, né, enfim. E ele acaba tendo aquele triste fim, né. Então, às vezes eu percebo, assim, um pouco aqui essa angústia, assim, de tentar fazer essa inversão, né? Ou seja, o Brasil é subdesenvolvido, entrando no texto da Isabel. Quer dizer, vale a pena a gente continuar sustentando essas divisões, né? Subdesenvolvido, né? Esse caminho linear, né? Ou seja, e como não ter esse triste fim, né? Aí, outra coisa que eu também estava pensando aqui, né? As pessoas tocaram um pouco na provocação do Ivan. Essa questão de como se aproximar desses conhecimentos locais. E aí eu penso o conhecimento que é situado, que é local, como um conhecimento legítimo, né? Como se aproximar dessas questões. Eu penso que isso não é uma questão que não tem que ser colocada só entre, né, uma comunidade de universitária, ali no meio universitário. Eu acho que é necessário também, importante, a gente está pensando na questão da educação, né? Tem um evento na Bahia agora, no Seminário de Ciência e Tecnologia, teve um trabalho interessante, né, do professor da UFMG, em que ele tenta, né, levar para o ensino médio, alunos de ensino médio, né, enfim, essas questões, esse tipo de olhar sociotécnico, né. E eu acho que esse é um movimento interessante, tem que ser pensado também, né, ou seja, como é que você leva para a formação básica, né, das pessoas, uma vez que, hoje em dia, pelo menos no Brasil, muitos, praticamente todos passam pelos bancos escolares, né, como é que você passa essa visão renovada, né. E aí eu tenho um pouco tido essas angústias também, porque recentemente, esqueci até de falar, porque é meio recente, né, eu me tornei professor do Cefet RJ e eu estou dando aula para adolescentes, pessoal de 15, 16, 14 anos, aula de eletrônica, né, curso técnico de eletrônica, né. E aí eu fico, tem lá aquela ementa, né, que eu sou obrigado, né, de certa forma, a passar, né, teoria de circuito, toda aquela matemática para eles, né. E, por outro lado, fazendo mestrado após, né, procurando desconstruir um pouco desconstruir essa visão da ciência como o único conhecimento legítimo, né, eu fico um pouco na angústia, né, eu fico ali no meio, né, como é que eu vou trabalhar aqui nessa fronteira, né, ao mesmo tempo que as normas indicam que eu tenho que agir de uma maneira e por outro lado, eu estou estudando posições que vão no sentido contrário, né. Então, enfim, eu queria só trazer um pouco essa questão da educação básica, né, também, entendeu? Eu acho que é um movimento que tem que começar, enfim, desde cedo, nesse sentido, né, os bancos escolares também, né. Okay. Era a minha colocação.